E hoje no Economia em Foco, nós vamos falar sobre o IDEB e o desenvolvimento da educação em nossa região. Até que ponto estamos acompanhando o crescimento nacional do Estado, principalmente o ensino fundamental na sua primeira fase na rede pública? Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Já tivemos a publicação de alguns indicadores da Macroplan, é uma instituição privada que vem, seguidos anos, utilizando algumas métricas da educação em si, para fazer comparações entre as cidades. Maringá, até então, né, nós temos um resultado interessante da cidade em si, né, a cidade tem indicadores acima da média brasileira, tanto em nível básico quanto em níveis que levam em consideração o ensino médio um pouquinho menos. Né. Dentro desse contexto, a gente tem que fazer algumas reflexões, Gilson. O resultado mostra que Maringá, nos últimos anos, seguiu uma trajetória de crescimento, uma tendência. Isso muito se explica devido também ao poder arrecadatório que a cidade tem em relação a outras cidades. Hoje nós temos, em relação à arrecadação per capita, níveis muito acima de outras cidades. Né? Quando nós comparamos, principalmente em regiões que têm uma dificuldade maior em termos econômicos, a região norte e nordeste, sem dúvida nenhuma, Maringá consegue ter uma arrecadação significativa. E aí isso explica também um grande volume de aplicação em educação, saúde e outras atividades. Então, é mais fácil fazer política pública em si, quando você tem recurso em caixa. Né? Dentro dessa perspectiva, Gilson, segundo os indicadores da Macroplan, Maringá seguia uma tendência de crescimento no IDEB até 2015, e o último resultado apresentou um pouco de recuo, nós tivemos uma redução, né? O índice seguia uma trajetória positiva, agora teve em 2017 um recuo, o que não foi verificado na média brasileira, então é um resultado que a própria instituição traz. E o ensino fundamental, pelo contrário, né? Tivemos um pequeno avanço, né? E quando nós olhamos também um outro fator que é importante destacar aqui, que é o número de matrículas de creche e principalmente de crianças entre 0 e 3 anos. Esse é um debate bem importante que a gente tem que fazer aqui, devido a essa discussão que nós temos hoje pós-pandemia. O mundo mudou um pouco, o Brasil também, existe hoje uma condição econômica um pouco mais séria, nem todo mundo hoje tem a possibilidade de executar uma atividade remuneratória, emprego, setor público privado. Isso, sem dúvida nenhuma, terá um impacto direto no quesito educação pública e saúde pública. Muitas crianças que, muitas vezes, desfrutavam de creches privadas vão ter que ser deslocadas para a creche pública devido à condição financeira dos familiares. Isso vai acontecer, a gente já tem visto. Quando nós olhamos os indicadores da Macroplan, em relação à creche em específico, Maringá consegue atender em torno de 50% a 60% das crianças dessa idade que estão na cidade. E aí, quando nós olhamos o déficit disso, né, ultrapassa 10 mil vagas, né, a informação que a Macroplan traz. Então, imagine todas essas crianças, né, sendo inseridas dentro das creches públicas. Com certeza, nós vamos ter um grande problema aí na sequência com a educação nesse sentido. E o último fator, Gilson, que eu achei bem interessante, né, até a discussão de um pedagogo nesses últimos dias, em um dos artigos que eu acabei tendo contato, é de que hoje a criação do sistema online, por mais que ele crie toda essa dificuldade das pessoas se adequarem, os professores utilizarem uma plataforma, eu vejo muito com bons olhos, dado que hoje o pai tem acesso à educação que seu filho está tendo. Então, normalmente, quando você tem essa abertura, você permite que a família também contribua na educação do filho. Nós temos um problema hoje, tanto na educação privada e pública, né, se você for observar em termos de qualidade, comparar com a educação que é fornecida no mundo, né, o Brasil, por mais que pague menos na educação, também tem uma qualidade muito inferior. Mas hoje os pais, tanto na iniciativa pública ou privada, estão tendo a oportunidade de acompanhar a aula que o professor está concedendo para o seu filho, seja ele do ensino básico ou do ensino médio. Eu até acho interessante os pais fazerem essa reflexão e utilizarem essa plataforma para também verificar e ajudar a escola a melhorar o índice de educação. Né? Então, essa é uma das transformações que estão gerando um grande empenho hoje, né? Eu acho que vai permanecer com esse novo normal.
Inclusive, um dado interessante em cima dessa discussão sobre a educação básica, a educação infantil, nós temos representantes de escolas que foram contratadas pelo Poder Municipal na compra de vagas, que estão sem receber da Prefeitura e continuam trabalhando dessa forma online, como você falou, mas eles acusam que a Prefeitura não tem pago as parcelas das mensalidades, e aí existe uma discussão bastante pesada sobre isso. Quer dizer, a gente precisa investir em educação, mas é importante que o poder público faça a sua parte, né?
Sim, sem dúvida. Esse modelo, eu chamo muito o modelo de parceria público-privada, né? A escola, para participar de uma licitação, ela tem que se adequar a um edital e seguir critérios rigorosos que muitas vezes não são solicitados na iniciativa privada. Então, essa adequação gera por parte do empresário todo o investimento. O setor público em si, ele tem que gerar uma tranquilidade para o empresário, justamente para que outros players, outras escolas, outras creches possam participar também desse ambiente. Então, o mínimo que se espera seja um pouco de tranquilidade. O empresário em si, nesses últimos tempos, tem sofrido, principalmente o setor que trabalha com serviços. Os empresários têm tido a dificuldade de acessar clientes, né, e os custos permanecem justamente porque a folha de pagamento dos professores aí, ela tem que ser mantida em dia. Não tem como você fazer um corte hoje dos profissionais, dado que há necessidade deles se manterem trabalhando. Então, diante desse contexto, Gilson, a partir do momento que você faz uma parceria público-privada, seja por meio de uma licitação, né, ou de forma direta, mesmo com o nome parceria público-privada, no caso do CAES não foi, foi um contrato licitatório, mas digo que é necessário que haja a garantia aí da segurança para o setor privado. Porque se isso permanecer com outras atividades, dificilmente uma empresa local, uma escola local, se interessará em participar de um edital, sendo que já existe histórico de situações como essa. Então, se espera, né, um pouco de tranquilidade nesse sentido.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninha, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.